todos e a todas. Começar por agradecer ao Instituto de Defesa Nacional esta visita, que já se tornou numa tradição no âmbito das relações institucionais entre o Parlamento e o Instituto de Defesa Nacional, e dizer que muito nos honra a vossa presença nesta sessão e na nossa Assembleia da República, e constitui para nós um forte estímulo saber o trabalho que o Instituto de Defesa Nacional permanentemente realiza no sentido de aumentar e alargar os conhecimentos da sociedade portuguesa sobre os conceitos de defesa, os interesses, o interesse nacional, e acima de tudo, permitam-me fazer o desenvolvimento desta relação de proximidade entre o Parlamento e a sociedade portuguesa. Dito estas palavras, queria também saudar o Sr. Major-General Vítor Viana, a Sra. Professora Doutora Isabel Ferreira, o Sr. Coronel João Manuel Barbas, o Tenente Coronel Domingos Rodrigues, e naturalmente, permitam-me que deixei para o fim, naturalmente, os da Casa, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Deputado Miranda Calha, que é deputado de um outro partido que não o meu, mas que me permite ter a clareza de dizer que é talvez das pessoas com maior profundidade de conhecimento das matérias de defesa nacional que temos no nosso país. E, portanto, para mim é sempre um gosto e uma honra poder contar com a companhia dele e, particularmente, com a circunstância de ser vice-presidente desta comissão. Dizer que estão presentes cá também os nossos colegas deputados, que também nos honram com a sua presença, dos diferentes grupos parlamentares. Eu começava pelo grupo parlamentar do PSD, está o Sr. Deputado Pedro Roque e o Sr. Deputado Firmino Pereira. Do grupo parlamentar do PS está o Sr. Deputado Vitalino Canas e o Sr. Deputado Jorge Gomes. E do grupo parlamentar do CDS-PP está o Sr. Deputado João Rebelo. Julgo que não me esqueci de nenhum colega. Queria também referir que nos acompanham diretamente na Comissão de Defesa Nacional a Sra. Dona Elizabeth, que é secretária desta Comissão há vários anos, o Sr. Dr. Francisco Alves, que é assessor parlamentar, e uma pessoa que desempenha um papel importantíssimo no nosso trabalho, que é o Sr. Coronel Vila de Brito, que é assessor desta Casa há vários anos, sendo um assessor pro bono, que serve agora, nesta circunstância, o país, neste caso concreto, a Assembleia da República e a Comissão de Defesa Nacional, com todas as disponibilidades e as exigências que isso obriga no âmbito da Comissão de Defesa Nacional. Queria dizer-vos que não estava prevista a minha presença hoje aqui hoje, por motivos de a minha presença aqui hoje, por motivos de agenda política, contava ter outros a fazer, mas uma vez que não se confirmou esses deveres políticos noutro âmbito, estou aqui para não só os saudar e cumprimentar, como acabei de o fazer, mas particularmente também para dizer que é um gosto poder reencontrar vários colegas e amigos aqui presentes, autarcas, ex-autarcas, pessoas das mais diferentes áreas de atividades, velhos amigos. Dizer que é um gosto, e aqueles que não tenho o gosto de conhecer pessoalmente, dizer que para mim é um privilégio poder contar com a vossa presença. Eu, feitas estas palavras e ditas estas palavras iniciais, passarei a condução dos trabalhos ao Sr. Vice-Presidente e ficarei a acompanhar os trabalhos, porque parece-me da mais elementar justiça, tendo o Sr. Vice-Presidente preparado esta sessão, passar-lhe agora a condução dos trabalhos, e eu acompanharei essa condução dos trabalhos com muito gosto. Então, bom trabalho. Licença.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente, os meus cumprimentos de boas-vindas a todos aqueles que vieram participar nesta sessão do curso de Defesa Nacional, do Instituto de Defesa Nacional. Aliás, é já uma visita tradicional e rotineira em termos das nossas atividades da Assembleia da República e, portanto, embora agora seja depois do almoço, vou aqui ler um documento que, para todos os efeitos, espero que, devido a ser um pouquinho longo, não vos cria alguma situação física que não acompanhe este mesmo processo. Mas, de qualquer modo, pareceu-me que era melhor ser assim para dar uma imagem clara e objetiva daquilo que é o trabalho da Assembleia da República e do que é a Comissão de Defesa em relação à política de defesa nacional. Portanto, começarei por fazer uma breve síntese do papel da Assembleia da República em matéria de defesa nacional, em particular do trabalho levado a cabo pela Comissão de Defesa Nacional. No final da exposição, tanto eu, que certamente, e também os meus colegas deputados, estaremos disponíveis para responder às questões que entenderem colocar-nos. Abordarei o enquadramento constitucional e legal da Assembleia quanto à defesa nacional, o papel da Comissão de Defesa Nacional, a representação parlamentar em órgãos externos e a representação externa e os assuntos europeus. A Assembleia da República é, dentre os quatro órgãos de soberania do Estado português, o principal detentor do poder legislativo. Constitui, além disso, o espaço de diálogo político por excelência, de confronto de opiniões, mas também da procura de consensos, pelo que não poderia deixar de ter um papel fundamental e uma palavra decisiva em matéria de defesa nacional. Tendo isso em mente, podemos dividir as principais competências constitucionalmente atribuídas à Assembleia da República em dois grandes blocos: competência legislativa e competência política e de fiscalização da ação do Governo e da administração pública. No que se refere à competência legislativa, é importante salientar que a Assembleia da República é o único órgão com poderes para legislar em todas as matérias, com a única exceção da organização e funcionamento do próprio Governo. Existem, aliás, muitas matérias em que apenas a Assembleia pode legislar, e nesses casos dizemos que há reserva absoluta da competência legislativa. Há outras matérias em que o Governo pode legislar mediante uma autorização prévia da Assembleia. Falamos então da reserva relativa de competência legislativa. Todos estes casos vêm naturalmente elencados na Constituição. Em termos gerais, pode dizer-se que o legislador constituinte optou por reservar à competência da Assembleia as matérias que entendeu serem estruturantes da sociedade ou que se revestem da maior dimensão política. Este facto tem uma série de implicações, nomeadamente no tocante à transparência e publicidade do processo legislativo e de auscultação do sentido da sociedade, uma vez que na Assembleia estão representadas as forças políticas com expressão eleitoral. Sobre a questão da publicidade do processo legislativo, aproveito para abrir um parênteses e referir que no portal da Assembleia, na internet, é possível consultar cada iniciativa e todas as suas fases, incluindo pareceres e relatórios das comissões, transcrição integral dos debates no plenário e etc., demonstrando a total abertura e transparência da Assembleia à sociedade civil. Regressando ao enquadramento constitucional, importa realçar que a principal legislação no âmbito da defesa nacional está abrangida pela reserva absoluta de competência legislativa no Parlamento. De facto, os diplomas enquadrantes da defesa nacional, como a Lei de Defesa Nacional, a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas e a Lei de Programação Militar, para citar apenas algumas, são obrigatoriamente aprovados por lei da Assembleia. Outro aspecto importante é que estes diplomas carecem de maiorias qualificadas para serem aprovadas. Assim, por exemplo, a Lei de Defesa Nacional ou a Lei da Programação Militar, aliás, faço aqui um parênteses para dizer que neste momento está a decorrer o debate sobre a Lei da Programação Militar, carecem da maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções e de votação na especialidade pelo plenário e revestem a forma da chamada lei orgânica. Já as normas relativas à restrição de direitos militares necessitam de aprovação por maioria de 2/3 dos deputados. Há, portanto, uma restrição de direitos em termos dos militares, devido às tarefas que desenvolvem, às atividades que desenvolvem no âmbito militar e, portanto, para aprovar alguma destas restrições tem que haver uma maioria de 2/3 da Assembleia para fazer aprovar a legislação neste sentido. A outra principal competência da Assembleia prende-se com questões de natureza política e com a fiscalização da ação do Governo e da administração pública. Esta competência traduz-se na prática num conjunto de ações que destacaria os seguintes: obrigatoriedade da realização em cada sessão legislativa de uma sessão de perguntas no plenário a cada um dos ministros, realização de audições em sede de comissão com os membros do Governo, os chefes militares ou outras entidades civis ou militares que se considerem necessárias para o esclarecimento dos assuntos em apreciação, deslocação da Comissão de Defesa Nacional para visitas a unidades, estabelecimentos e órgãos de Forças Armadas, visitas a outras entidades com relevância no âmbito da defesa nacional, acompanhamento da execução da Lei de Programação Militar e da Lei da Programação das Infraestruturas, quer uma, quer outra, é obrigada a sua aplicação a produzir relatórios do seu desenvolvimento que serão presentes à Assembleia da República. Permitam-me que sublinhe, aliás, que as deslocações que referi são para nós de extrema importância, já que nos confere a oportunidade de conhecer mais de perto a realidade. Pode ainda qualquer deputado fazer perguntas ou requerimentos por escrito ao Governo, o qual deve responder no prazo máximo de 30 dias. Tanto as perguntas e requerimentos dos deputados como as respectivas respostas e ainda as datas e prazos regimentais são publicitadas e constam do portal da Assembleia. Além disso, há a considerar certos direitos potestativos dos grupos parlamentares, como o de provocar a realização de debates com a presença do Governo ou audições dos ministros em sede da Comissão. No âmbito da competência política, a Assembleia da República tem ainda outros poderes importantes, inclusive quanto a outros órgãos de soberania. Por exemplo, é a competência de autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer a paz, a competência de autorizar e confirmar a declaração do estado de sítio e do estado de emergência, a competência de acompanhar e apreciar a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, a competência de acompanhar o desenvolvimento dos contingentes militares e de forças de segurança no estrangeiro, de sublinhar ainda que só o Parlamento goza do poder de aprovação de tratados internacionais, referindo expressamente à Constituição os tratados de participação em organizações internacionais de paz, de defesa ou as referentes a assuntos militares. Em matérias de Estado, como precisamente sucede com a defesa nacional, a procura de consensos alargados é uma das preocupações fundamentais do Parlamento. De facto, estando em causa o superior interesse do país, esta é uma área em que se constata muitas vezes ser posta de lado a simples querela política ou partidária em busca da defesa desse interesse comum e superior. Um caso paradigmático deste papel na Assembleia prende-se com o conceito estratégico de defesa nacional, que é a base e o fundamento para o estabelecimento das políticas de defesa. A par do programa do Governo, um dos documentos fundamentais da política nacional, muito embora a competência para aprovar o conceito de estratégia de defesa nacional caiba ao Governo, a Lei de Defesa Nacional exige que antes da sua adoção seja realizado um debate na Assembleia da República que deverá aprovar as grandes opções informadoras do mesmo, portanto as chamadas grandes opções do conceito de estratégia de defesa nacional, pois o Governo aprova o conceito, especificamente o conceito estratégico de defesa nacional. Porém, foi antecedido de um conjunto de iniciativas com vista a uma análise aprofundada do documento enviado pelo Governo à Assembleia da República. Este é, pois, um exemplo, por excelência, do papel do Parlamento como espaço de debate e diálogo, busca de consenso em prol do superior interesse nacional, podendo, todavia, ser ainda repensado esse papel, conferindo à Assembleia da República uma intervenção mais determinante na definição daquilo que é um dos documentos mais importantes em matéria de defesa nacional. Portanto, estes aspectos, eu foquei-os em geral em termos da Assembleia da República, têm expressão a sua execução desses pontos essenciais que são as competências da Assembleia nesta matéria, têm expressão a nível da sua execução na Comissão de Defesa Nacional. E, portanto, a Comissão de Defesa Nacional tem dentro de si todos os partidos que estão integrados em termos da Assembleia, no caso da defesa só o Partido dos Verdes é que não faz parte, mas todos os outros partidos têm, e o PAN, só todos estes partidos, portanto, fazem parte da Comissão e é óbvio que é ali que se faz o ponto de encontro, do diálogo e porventura de consenso em relação às matérias que têm a ver com a defesa nacional. Portanto, são traduzidos na Comissão a aplicação daquilo que são os grandes conceitos que estão apresentados na Constituição da República. A Comissão de Defesa Nacional, portanto, é composta por 23 deputados e, portanto, inclui todos os partidos que eu acabei de referir. É a terceira Comissão Permanente. Dos 6 grupos parlamentares, só os Verdes não estão representados na Comissão de Defesa e agora este recente partido, que é o PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Compete à Comissão acompanhar as políticas de defesa e, portanto, traduzir aqui todo o espaço de diálogo e de encontro entre os diversos posições que são chegadas à Assembleia. Depois, há aqui mais um ponto que é a representação parlamentar em órgãos externos. Portanto, a Assembleia da República elege dentro da sua Assembleia dois elementos para participar, integrar o Conselho Superior de Defesa Nacional, que são eleitos diretamente em termos de Assembleia, e o Conselho Superior de Defesa Nacional, que é um dos principais elementos de Conselho, que é presidido pelo Presidente da República, integra também, além dos dois deputados eleitos, por inerência ao Presidente da Comissão de Defesa Nacional. Mas também temos em termos de Assembleia representações externas, que se dirigem essencialmente às organizações como a NATO, visto que a Assembleia elege uma delegação composta por elementos da Assembleia para integrar a Assembleia Parlamentar da NATO, para integrar também a OSCE, a Organização de Segurança e Cooperação Europeia, e também a CPLP. Portanto, são contributos em termos da Assembleia de representação em organizações internacionais, que obviamente, portanto, têm uma possibilidade de intervir e defender aquilo que são os interesses nacionais, mas ao mesmo tempo contribuir em termos daquilo que são as dimensões internacionais destes setores para que haja uma evolução positiva em termos da segurança e defesa no mundo. Depois, temos agora uma parte nova em termos da Assembleia e também da Comissão Parlamentar da Defesa, que é a questão dos assuntos europeus. Como é do vosso conhecimento, foi recentemente concretizada a cooperação estruturada permanente. Esta cooperação estruturada permanente teve previamente na Assembleia uma abordagem e, portanto, um debate para saber como é que era a determinação de evoluir e integrar esta comissão, esta cooperação permanente estruturada. Foi interessante esse debate e, portanto, nós passámos a ser, com aquilo que foi resultante deste debate e do consenso gerado em relação a esta matéria, integrar ou corresponder com a nossa presença nessa cooperação estruturada permanente, que é composta por uma grande componente de países europeus. Devo também dizer que, entretanto, também foi criada uma aproximação em termos de Assembleia ou em termos de deputados, que é uma conferência interparlamentar para tratar das questões de defesa e de segurança na Europa, que é composta por representações dos parlamentos nacionais que elegem uma delegação que participa nestas conferências e que visam acompanhar o desenvolvimento da política externa de segurança comum e, portanto, é uma ponte importante em termos de acompanhamento da evolução da defesa na Europa. Eu, portanto, estou a tentar abreviar um pouco mais para podermos ter uma troca de impressões sobre aquilo que considerarem útil. Portanto, penso que já abordámos os pontos essenciais e, portanto, agora estaríamos à disposição dos senhores auditores para as perguntas que queiram efetuar ou que queiram fazer. E, portanto, tanto a mesa, aqui está o Sr. Presidente e estou eu, pode também os seus deputados que quiserem participar neste mesmo debate. Portanto, fazem favor quem se inscreve.
Se me permitirem só uma nota por omissão, eu no início falhei e queria pedir desculpa, tive duas falhas. Uma, não referi a presença de auditores que são oriundos de países da Cplp, portanto saudá-los também com uma especial palavra de acolhimento, manifestando o nosso interesse e o nosso gosto por saber desta realidade, o que muito nos satisfaz. A segunda palavra deve-se também uma palavra especial aos representantes das Forças de Segurança e também aos militares presentes, que fazem parte do universo, os militares, não as Forças de Segurança, mas até por razões constitucionais, mas fazem parte do universo do nosso dia-a-dia, do trabalho da Comissão, e, portanto, saudar e agradecer, em nome também da Comissão de Defesa Nacional, o extraordinário serviço que prestam ao país, uns e outros, particularmente os militares, por aquilo que nós conhecemos mais diretamente a nossa ação. E uma das coisas que eu não sei se o deputado frisou, uma das tarefas que nós temos é acompanhar as nossas Forças Nacionais destacadas. Sim, estivemos ainda recentemente na República Centro-Africana, onde tivemos a oportunidade de observar in loco o extraordinário trabalho que está a ser feito no âmbito da MINUSCA por parte da Força Nacional destacada, que presta lá serviço e que vai agora ser rendida por outra força. Portanto, é a quarta força, vamos para a quinta Força Nacional destacada na República Centro-Africana, e portanto também transmitir isso e dizer que os nossos colegas já deram sinal para usar a palavra, e eu ia pedir que fizéssemos ao contrário, que era que os senhores auditores colocassem as questões e, no fim, os colegas que quiserem usar a palavra terão a oportunidade de o fazer. Provocando os senhores auditores para ver se consigo ter sucesso, quem é o primeiro a dar sinal à mesa. Não é nada como um autarca na primeira linha. Mais perguntas? Não havendo, então, eu passo a palavra ao senhor Presidente da Câmara de Pombal e meu amigo para colocar a questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado por este acolhimento. Sr. General, boa tarde também. Portugal, no âmbito da Conferência de Gales, tem um compromisso para aumentar o seu esforço relativamente ao seu PIB no que diz respeito à defesa do nosso país. Atualmente estamos com 1,36% do PIB de investimento na nossa segurança e na nossa defesa. E o objetivo que já está comunicado, nomeadamente no Plano Nacional de Implementação, é que até 2024 tenhamos um incremento de 22%, o que significa atingirmos 1,66% do PIB em 2024. Considerando que há aqui uma competência partilhada, digamos, que é o Parlamento ter que assumir também na aprovação do Orçamento de Estado, aquilo que é o Plano de Investimentos do nosso país, como é que está programada a forma de acolher este incremento de 20% para cumprimento desta obrigação internacional e aonde é que se pensa que se vai retirar os valores correspondentes, na perspectiva relativa, não absoluta, evidentemente, para compor esta obrigação que Portugal assumiu? Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais questões. Sr. Deputado, quero ter a ingrata tarefa de procurar responder a esta pergunta.
Não, eu ia, se calhar, até pedir a um dos meus colegas deputados que respondesse a essa questão. Estava ali a ver o Sr. Deputado João Rebelo, que está em condições...
Vitalino Canas, diz que...
O Sr. Deputado Vitalino Canas.
Uma resposta muito breve e na medida em que nós, como parlamentares, a possamos dar, uma vez que as questões que foram suscitadas são mais questões de decisão governamental, embora nós, na Assembleia da República, depois também tenhamos de as, em certa medida, desaprovar. De facto, na Cimeira de Gales foi assumido um conjunto de compromissos essencialmente políticos, não jurídicos, mas que tendencialmente se têm juridificado, digamos assim, se têm tornado obrigações. Desses compromissos são conhecidos, 2% do PIB, desses 2%, 20% dedicados a investimento, e o plano que o governo português apresentou na última cimeira da NATO, no ano passado, foi no sentido de atingir esses objetivos gradualmente. Com fundos essencialmente nacionais, pensa-se que se atingirá em 2024 1,66% do PIB, e com, digamos, a lei de programação militar que está neste momento a ser debatida na Assembleia da República, atingir-se-á em parte a meta dos 20%, não se atingirá aos 20%, mas poderá alcançar-se ou ficar-se perto disso. Como é que o governo português anunciou que poderá eventualmente aproximar-se das metas, de que forma é que o poderá fazer? É sabido que no âmbito da União Europeia tem estado a ser, digamos, tem estado a ser debatidos uma série de instrumentos, que são instrumentos que irão intensificar, digamos, o envolvimento de verbas europeias em questões de segurança e defesa. Está em criação um Fundo Europeu de Defesa, que terá uma determinada verba até ao início do próximo quadro financeiro plurianual, uma verba de 500 milhões de euros, e depois do quadro plurianual, financeiro plurianual, 2021 a 2027, estará prevista uma verba significativa dedicada justamente às questões da segurança e da defesa. As verbas de que eu tenho ouvido falar têm oscilado. Há uma verba que estará contemplada no orçamento comunitário e essa verba permitirá, em princípio, alavancar uma verba maior, que poderá atingir os 30 mil milhões de euros. Dessa verba, o governo português tem alguma expectativa de poder ir buscar alguma coisa e, portanto, com esses contributos poderemos aproximarmos, se não mesmo atingirmos, desejavelmente atingirmos, os compromissos que foram assumidos, portanto, os tais 2% do Produto Nacional Bruto e os 20% em investimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Rebelo também deu sinal, gostaria de dar uma informação. O Sr. Deputado Pedro Roque também quer sobre este ponto dos 2%.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. General, com prazer que o vejo aqui, depois destes muitos anos. Também cumprimentar todos os auditores aqui presentes. Respondendo ao Sr. Presidente da Câmara de Pombal sobre esta questão, isto é a nossa grande missão. Que é, o deputado Vitalino Canto já explicou, o Governo tem que aplicar o que nós aprovamos, como aliás o Sr. Presidente da Câmara tem que aprovar os orçamentos aprovados na Assembleia Municipal. E nós devemos fiscalizar que os dinheiros são bem utilizados, mas também que são aplicados. O compromisso do Governo, como disse o deputado Vitalino Canas, é chegar aos 2% em 2024, sendo que o esforço de 0,34% seriam através de fundos europeus. E os outros 1,60% seria o esforço nacional até lá. Eu posso lhe garantir que isto é para começar em 2019, é o projeto, até 2024. Posso lhe garantir que em 2019 não vamos cumprir. E não vamos cumprir por uma razão, é porque na União Europeia ainda, parte do projeto já previa algumas verbas em 2019 para este objetivo. A verdade é que por culpa ou por responsabilidade da União Europeia ainda não está definido o quadro em que os países podem ir tentar de ir buscar esses fundos. Portanto, essa parte que já estava prevista neste plano para 2019 não se vai cumprir seguramente. É de ver até ao fim de dezembro se a parte nacional vai ter o tal aumento inicial que se previu. Quanto mais rapidamente a lei de programação militar puder ser aprovada e começar a ser aplicada, podemos ter essa expectativa do aumento de investimento. A lei que está em discussão atualmente são 4,6 mil milhões de euros, é um esforço substancial que se faz. É verdade que não se pode, enfim, estamos agora a discutir na especialidade, provavelmente vamos fazer algumas alterações necessárias para que a lei seja o maior consenso possível. Mas também é verdade que alguns projetos não estão nela incluídos, mas o esforço é substancial. 4,6 mil, mil milhões de euros em 12 anos é um esforço substancial. Mas é preciso depois garantir que a lei seja efetivamente cumprida, sem cativações, sem cativações de bolso, que os concursos cheguem a bom termo, que o equipamento depois chegue, enfim, comece a ser entregue a tempo e a horas para cumprir o tal objetivo do investimento. Portanto, o que eu lhe posso dizer como deputado da oposição é que os instrumentos estão disponíveis, estou mais otimista do que estava há cerca de um ano e meio atrás, neste momento, portanto, está preparado. Poderá eventualmente garantir, alcancemos, duvido que em 2024 Portugal vai investir 2% do PIB, mas não vai estar longe. Esqueça, tivemos um período, estávamos a rondar um 3, um 2, se chegar a um 7, um 8, já é um esforço muito notável de investimento. Mas cabe ao Parlamento analisar, pesquisar e controlar que essa despesa seja efetivamente feita. Mas a responsabilidade maior é o Governo, aos ramos depois, para a execução da Lei de Programação Militar e à União Europeia, para que tudo que está neste momento em discussão sobre o Fundo da Defesa e sobre os outros projetos em que Portugal pode participar, seja numa realidade. Nós tivemos recentemente, eu e o deputado Vitalino Canas, com o deputado Miranda Calha, em Bruxelas, numa reunião da APNATO, em que teve presente a Frederica Morgarino. Ela falou que estávamos prontos para uma solução, mas achámos que isto ainda está a precisar de uma aceleração definitiva para alcançar o desejado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e permita-me, antes de ir diretamente à resposta, em termos institucionais, cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. General-Diretor do Instituto de Defesa Nacional, senhoras e senhores auditores, senhores e senhores deputados, e eu creio que relativamente à resposta, concretamente à questão dos 2%, eu diria, do ponto de vista mais técnico, tudo já foi dito, não iríamos acrescentar grande coisa. Gostava apenas de expressar em nome do Grupo Parlamentar do PSD aquela que é a nossa visão política ou estratégica relativamente a esta matéria. Ou seja, esta questão é uma questão que está firmada na Cimeira de Gales. Neste momento apenas o Reino Unido e mais dois países europeus cumprem esta regra dos 2% do PIB. A maior parte dos outros países anda relativamente longe deste valor. E a questão é mais suscitada com mais caráter de urgência em virtude, digamos, de uma postura mais assertiva por parte do Presidente americano. Independentemente das razões de valor que possam assistir relativamente ao atual Presidente dos Estados Unidos e à sua postura e à sua prática política, há aqui uma coisa que é virtuosa na nossa perspectiva, isto é, leva a que este aumento do investimento, na qual todos os países, incluindo Portugal, estão empenhados, leva a que a Europa passe a ser mais responsável pela sua própria defesa. E foi precisamente em momentos históricos do passado recente em que alguns países europeus aligeiraram, digamos assim, o seu gasto em defesa, que surgiram os problemas militares que todos nós conhecemos, designadamente na primeira metade do século XX. E, portanto, há aqui alguma virtualidade relativamente a isto, até porque todos nós sabemos que os Estados Unidos têm que julgar, em termos militares e em termos de defesa, têm que jogar em múltiplos tabuleiros, e designadamente a questão do Médio Oriente, mas sobretudo do Pacífico, faz com que, digamos, as suas prioridades estratégicas passem neste momento talvez menos pela Europa, apesar de um recrudescimento da chamada ameaça do leste europeu, em detrimento de outros cenários. E, portanto, é importante que a Europa, até no espírito daquilo que é, digamos, o espírito da construção europeia, aumente a sua participação em defesa e o seu entrosamento enquanto União Europeia também em matéria de defesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. A pergunta é oportuna. Permitam-me só, se tiveram a oportunidade de ouvir respostas que são complementares entre si, mas de facto só dar nota de que se nos últimos, se há dois anos para trás, antes de 2017, os temas fundamentais da agenda europeia eram questões de natureza social e da coesão social e económica, hoje, quase todas as agendas europeias dos temas das reuniões passam pelas matérias de segurança e defesa. Portanto, há um crescimento da importância estratégica das matérias de segurança e defesa no âmbito da agenda global da União Europeia e que tem muito a ver com isto que foi descrito, mas também muito com a necessidade que os Estados começam a encontrar de assegurar um conjunto de tarefas que até aqui não estavam tão priorizadas do ponto de vista das definições estratégicas internas de cada um dos Estados e depois coletivamente da União Europeia. Mais perguntas, por favor? Oh, diabo. Miguel Paiva. Por favor, doutor Miguel Paiva.
Boa tarde a todos, já que ninguém fala. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao doutor Marco António Costa, um bom amigo de há muito tempo, receber-nos, os restantes membros da Comissão Parlamentar, os seus deputados, e colocava aqui uma questão que tem uma certa curiosidade, mais por curiosidade. Os temas de defesa nacional são, por definição, temas de maior grau de abrangência e de elevado grau de sensibilidade, e eu perguntava, nós estamos na Assembleia da República, que é a Casa da Democracia, estamos habituados a ver debates acalorados e grandes tensões entre os vários grupos parlamentares. Eu perguntava se nas matérias de defesa também há algum cuidado especial ou se também há grandes clivagens entre os grandes partidos ou se, ao contrário, uma vez estamos, por exemplo, em matérias como esta que acabámos de falar, em que há compromissos nacionais assumidos, em que, à partida, o país deve honrar, se existe alguma particular abertura de todos os partidos a um maior grau de consenso.
Muito obrigado por essa questão. Eu julgo, se me é permitido, se os meus colegas me permitirem, eu farei uma síntese do que é o sentimento que eu tenho relativamente ao funcionamento da Comissão de Defesa e das áreas da defesa. Sendo uma área de soberania, há um compromisso do núcleo de partidos em volta desta área de soberania. Eu diria que o PSD, o PS e o CDS há muitos anos que vêm tendo um papel de concordância estratégica sobre as matérias de condução da política de defesa e de outras políticas, mas particularmente as políticas de defesa. E hoje até se assiste a uma circunstância bastante curiosa, que é muitas das vezes a maioria parlamentar que sustenta no dia-a-dia o governo na sua ação política genérica não é a mesma que sustenta na área da defesa o governo, sendo o PSD e o CDS muitas das vezes a socorrer, sob o ponto de vista do seu apoio político, a definição estratégica e a manutenção de uma linha de conduta estratégica do país. Isto não tem nada de problemático, é claro, é uma questão que está clara entre nós. Há um compromisso em função de determinados valores que nós defendemos. Não seria natural ver o Partido Comunista Português ou até o próprio Bloco de Esquerda, pelas posições públicas que assumem, votarem favoravelmente matérias da NATO ou votarem favoravelmente matérias que têm a ver com as matérias de segurança e defesa da União Europeia. Portanto, não há nisso drama nenhum, mas tem havido na condução de temas fulcrais da Comissão de Defesa Nacional no âmbito do seu papel institucional, quer o papel fiscalizador, quer no papel de acompanhamento da ação política do governo ou dos organismos que estão na nossa área de fiscalização, e refiro-me desde as Forças Armadas a passar pelo próprio CIED, que nós temos um acompanhamento de trabalho que é feito pelo CIED, de haver uma construção de um consenso baseado numa atitude de responsabilidade relativamente à procura de uma atitude institucional conjunta, mesmo havendo diferenças de opiniões sobre os temas em concreto. Há uma procura entre todos os grupos parlamentares de haver uma conduta de coordenar posições para estarmos institucionalmente coesos. Deixem-me dar o exemplo mais claro de todos. A nossa visita à República Centro-Africana não colheu o apoio favorável do Bloco de Esquerda e do PCP, por motivos completamente explicados e completamente, frontalmente clarificados em sede de comissão. Mas isso não impediu que eles mantivessem, relativamente ao tema, um silêncio absoluto de nunca manifestarem publicamente qualquer discordância relativamente a essa visita. Porque, independentemente de concordarem ou não com a missão, com o papel que lá estamos a desempenhar, havia algo mais importante para todos nós, para todos os partidos, incluindo o Bloco de Esquerda e o PCP, que era a salvaguarda das nossas Forças Nacionais destacadas. E, portanto, isso é um motivo suficientemente forte para nos unir. Depois, sobre a matéria política em concreto, sobre a opção de estarmos neste cenário ou de estarmos naquele, cada um tem a sua visão e tem a sua interpretação do seu conceito político, da sua ideologia, da condução em concreto das políticas. Portanto, eu queria chamar a atenção para é um exemplo concreto do sentido de responsabilidade com que todos os partidos procuram conduzir a sua ação na Comissão de Defesa Nacional. Por favor, se me puder dizer o nome.
Sim, digo.
É que, senão aqui o seu deputado vai, se eu disser o seu nome, o seu deputado vai dizer: você trouxe os amigos todos.
Nós não somos amigos pessoais, mas já nos cruzamos nesta na encruzilhada da nossa vida em Vila Nova de Gaia. Délio Carquejo, sou representante de uma instituição de ensino superior e estou neste curso a título individual. A minha pergunta, não sei se tem cabimento, se não, mas no âmbito de uma das últimas audições desta comissão ao Sr. Ministro da Defesa, penso que a requerimento do grupo do CDS, relativamente a uma reunião que houve entre o nosso Ministro da Defesa e os homólogos, penso que de Espanha, Itália e falta-me aqui um outro país, França, relativamente à questão da Venezuela. Portanto, gostaria de saber qual é o posicionamento que esta Comissão tem relativamente a esse assunto que nos toca a todos e particularmente a mim, que venho de uma área geográfica que tem muitas pessoas na Venezuela, que é Santa Maria da Feira, e, portanto, gostaria de saber qual é o posicionamento desta Casa relativamente a essa questão. Muito obrigado.
Bom, nós não temos imprensa e, portanto, vou ser um bocadinho mais aberto do que aquilo que seria normal. Primeiro, há duas componentes desta resposta. Uma componente que não pode ser dada, porque tem a ver com matérias que são discutidas no âmbito do Conselho Superior de Defesa Nacional e tem a ver com matérias classificadas que, obviamente, nós não podemos revelar, e há matérias que nós tratamos à porta fechada. Mas eu julgo que há um saudável consenso político, exatamente nos mesmos termos que eu referi relativamente à República Centro-Africana, isto é, eu julgo que o Sr. Ministro deu a explicação correta, que é, a resposta dele foi relativamente a uma situação hipotética e genérica que nem teria a ver com a Venezuela, teria a ver com a necessidade de o país ter que resgatar cidadãos portugueses em qualquer parte do mundo. E esta é uma situação que todos os governos, sem exceção, quase sempre são confrontados com isso. Já tivemos situações dessas na Guiné, já tivemos situações dessas noutros pontos do mundo, vários países têm e nós também. E, portanto, há uma obrigação dos governos não tomarem decisões em cima do joelho, e admito que haja, que tem que haver planos de contingência necessariamente para extração de portugueses em qualquer parte do mundo. Volto a falar genericamente. Sobre a questão da Venezuela, eu julgo que esta foi, estou-lhe a dar a explicação, se às vezes me faltar aqui na explicação alguma coisa, por favor, os meus colegas que complementem ou que acrescentem o que entender, mas foi esta a explicação que o Sr. Ministro nos deu, foi bastante genuína e bastante direta. Eu quero acreditar que todos nós estamos confortáveis em pensar que existe, para além disto, por parte de organizações internacionais de que nós fazemos parte, alguma preocupação de não terem que ter uma intervenção em qualquer parte do mundo, continuo a falar genericamente, que seja de improviso. Nós temos muitos portugueses na Venezuela e o regime venezuelano, enfim, neste momento temos sempre dificuldades em saber qual dos dois presidentes é que nos estamos a referir, mas em qualquer circunstância é uma coisa que nós devemos evitar no âmbito da política externa. É provocar dificuldades aos nossos concidadãos que estão na Venezuela. Sendo que neste momento a posição oficial do Estado português está expressa com as declarações do Sr. Ministro da Defesa Nacional, já o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros já fez sobre este assunto, e que é clara no sentido de reconhecer o novo presidente, o auto-intitulado presidente, e também é clara no sentido de condenar algumas das circunstâncias que têm ocorrido na Venezuela. Gostava de terminar só recordando que houve um ato perfeitamente despropositado das autoridades afetas ao regime do presidente Maduro, que foi a recusa de entrada das nossas forças de policiais, que no âmbito de uma missão de irem reforçar a segurança da nossa embaixada. E, portanto, há um ato gratuito que também deve ficar registado. Também registro aqui, espero ter respondido com alguma clareza, que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro pediu a palavra, passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também acrescentar algo à explicação que foi dada pelo Sr. Presidente e que tem a ver com, e penso que é importante, uma vez que vem de um círculo eleitoral, aliás, sou eleito por um círculo eleitoral, o da Aveiro, onde há uma forte ligação à Venezuela, tal como sucede o mesmo em relação à Madeira, mas perguntou também sobre aquilo que a Assembleia tem feito. E em relação à Assembleia, é importante sublinhar que esta mesma maioria que foi aqui referenciada, não temos aqui jornalistas, tem tido oportunidade, em diferentes ocasiões, em diferentes sextas-feiras em que temos votações, de tomar posição. E, fazendo a devida justiça, o CDS tem tido várias iniciativas em termos de votos, apelando a uma solução pacífica e democrática para aquilo que se passa na Venezuela, mas fazendo a devida justiça, também o PSD, também o Partido Socialista já apresentaram os seus votos, que acabaram por ser aprovados essencialmente com votações cruzadas destes partidos. E aquilo que foram votos em sentido contrário, apresentados essencialmente pelo Partido Comunista Português, no sentido de defender o regime de Nicolás Maduro, têm sido chumbados ou reprovados no plenário, e por essa mesma razão a Assembleia também tem tomado posição, evidentemente salvaguardando aquilo que são as devidas esferas de competência, em especial a esfera de competência do Governo, que é quem tem a competência para, em matéria de negócios estrangeiros, comandar a política do país, mas a Assembleia em si tem tomado posição politicamente em relação à questão de Venezuela. E é uma questão que, obviamente, face à comunidade portuguesa que lá está instalada, é para nós particularmente sensível. Eu acrescentaria um ponto que a nós, CDS, nos causa alguma preocupação e alguma estranheza também. Nós temos um grupo de amizade parlamentar, Portugal-Venezuela, da qual eu faço parte, exatamente por ser deputado por Aveiro. E esse grupo é presidido pelo Bloco de Esquerda, quem competiu a indicar a presidência deste mesmo grupo. Teve uma reunião em que quem se deslocou foi o vice-ministro, pois o nome é complicado, no fundo dos negócios estrangeiros com a competência relativa à Europa, no fundo seria um secretário de Estado. E nós tivemos a ocasião de chamar a atenção para que este é um grupo de amizade parlamentar e, portanto, que aquilo que deveriam ser os nossos interlocutores deveriam ser os parlamentares venezuelanos. A verdade é que desde essa altura nunca mais houve uma reunião desse grupo de amizade, nem houve oportunidade ao longo de todo este mandato de uma única vez conseguirmos privar com os nossos colegas parlamentares venezuelanos, e a única ligação acabou por ser essa da embaixada e do governo venezuelano, que obviamente é insatisfatório para um grupo de amizade parlamentar em que a nossa ligação deve ser com os parlamentares venezuelanos, o que não tem sido possível até este momento e que obviamente é um motivo de preocupação e também de estranheza da nossa parte, por mais não ser possível ser feito para estimular esta relação que é tão importante para Portugal e para a comunidade portuguesa na Venezuela.
Muito obrigado. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só um breve aditamento àquilo que o Sr. Presidente disse para referir, e creio que isto poderá interessar aos auditores de Defesa Nacional, para referir que no Governo português existe, há muitos anos, um plano cujo acionamento compete ao Primeiro-Ministro, que é coordenado pela Presidência do Conselho de Ministros. Não sei se ainda se designa como se designava no meu tempo, que é o plano de regresso. Não é um plano sobre o qual devemos pronunciar-nos publicamente com frequência, primeiro porque poderá causar algum alarme, digamos, nas nossas comunidades, e por outro lado porque também não interessa revelar aquilo que são as nossas capacidades operacionais, as nossas estratégias, os nossos sistemas de ação, etc. Mas esse plano existe, talvez não exista com o mesmo nome, mas esse plano existe, e aquilo que eu me lembro do seu conteúdo é que é um plano muitíssimo completo, que envolve não apenas as nossas forças armadas, mas conjunto de organismos que estão, digamos, nesta altura, com toda a certeza, com atenção permanente àquilo que está a passar na Venezuela e preparados para ser acionados a qualquer momento.
Muito obrigado. Eu gostava de dar nota que este é daqueles temas, como dizia o Sr. Deputado Vitalino Canas, que tem que estar tratado, mas não tem que estar falado, principalmente na opinião pública. E, portanto, há sempre esta necessidade de não provocarmos o pânico, mas também não sermos apanhados desprevenidos pelas circunstâncias e, portanto, é essa a grande preocupação que deve presidir. Esse plano existe no governo do PSD, também foi atualizado, julgo que neste também terá sido atualizado. É um plano que responde para as várias contingências que em cada momento o Estado português identifica como putativas ou mais prementes em qualquer geografia. Por favor, se não se importava, pedia também a sua identificação.
Tá, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Um cumprimento ao Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, Sr. General, restantes camaradas e colegas. Permita-me, Sr. Presidente, ser um pouco sonhador e colocar aqui uma questão que é a seguinte. Já foi aqui abordado e, embora o curso, a designação seja só de Defesa Nacional e eu, como oficial da GNR, uma força de segurança, queria trazer aqui ao debate o conceito estratégico de segurança interna ou então um conceito ainda mais alargado de segurança nacional. Portanto, através das intervenções dos seus deputados, do seu presidente, do seu vice-presidente, não se consegue falar hoje em dia de defesa nacional sem falar efetivamente de segurança interna. Portanto, são duas áreas extremamente ligadas desde a sua nascença. Portanto, e eu perguntava se efetivamente esta comissão ou então a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, se alguma vez, efetivamente, em conjunto, se pensou nesta temática de, à semelhança de alguns países europeus, ter um conceito de segurança nacional com as duas vertentes, a defesa nacional e a segurança interna, e não só aquilo que temos hoje em dia, que é um conceito de defesa nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel António Bogas. A minha resposta é, há matérias que nós acompanhamos em conjunto com a primeira comissão, nomeadamente os serviços de informação, os relatórios são apresentados, as audições dos responsáveis, da responsável, neste caso, a senhora embaixadora, que é titulado CIRP, mas também o CIS, o CIED, portanto, há uma intervenção conjunta das duas entidades, porque cada vez mais, das duas comissões, cada vez mais é difícil fazer uma barreira temática e completamente estanque entre as duas temáticas. Mas, na verdade, existe um preceito constitucional que obriga a que sejamos rigorosos na separação das duas matérias. E, se é anacrónico ou não, não vou entrar nessa discussão. A realidade tem ultrapassado, na minha ótica, a realidade que nós assistimos, a dinâmica da realidade externa e também interna, tem, de alguma forma, ultrapassado, em certa medida, enfim, algumas barreiras que até aqui eram mais estanques do que aquilo que se tem revelado neste momento. E, portanto, é público que o Sr. Sienkfa tem tido conversas com a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna para que seja possível uma maior interação entre as duas entidades. Eu vou falar de um tema que é um tema sempre delicado e que nós acompanhamos com alguma preocupação e alguns cuidados, que foi quando ocorreu a questão de Tancos, o furto de Tancos, de alguma forma identificou-se alguma falta de comunicação entre as Forças Armadas e o Sistema de Segurança Interna. E, portanto, é um bocadinho caricato que tenha sido roubado... tenha sido roubado armamento e que a responsável do Sistema de Segurança Interno e que o responsável do CIRP tivessem tomado conhecimento 24 horas depois da descoberta do furto através da comunicação social. E eu estou só a citar factos concretos, objetivos, relatados pelos próprios. Não estou a tirar nenhum juízo de valor, portanto só estou a relatar. O que é que isto identifica? Identifica um problema que tem que ser ultrapassado. E a interpretação que eu faço destes encontros entre a senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna e do senhor Sienkfa é a abertura de canais institucionais que garantam que, respeitadas as autonomias e os deveres constitucionais que cada organização tem que cumprir, que se evite no futuro que circunstâncias de estanquicidade legal criem depois embaraços institucionais e até perigo para a segurança nacional. Portanto, isto é tão simples quanto isso. Quando eu falo das dinâmicas, já não falo das dinâmicas dos portugueses olharem para o estrangeiro ou de se deslocarem ao estrangeiro, mas mesmo que não se desloquem, veem os telejornais, de verem patrulhas do exército francês a fazer patrulhamento de áreas civis e verem de espaços públicos e verem nos aeroportos ou nas ruas, na Bélgica e noutros países, os militares exercerem um papel de apoio à segurança. De apoio à segurança. Porque nós também temos mecanismos que permitem essa solução. Mas, apesar de tudo, no dia-a-dia, a existência de equipas mistas entre forças de segurança e forças militares, sendo que os agentes de segurança acabam por fazer o papel que os militares não podem desempenhar nessa circunstância. Portanto, gostava de, enfim, dentro de alguma cautela, de procurar colocar as coisas com o equilíbrio político de todas as visões políticas que temos na Comissão de Defesa, chamar a atenção para esta realidade. Não sei se há mais questões. Faz favor, senhor auditor e amigo, este também posso dizer que é meu amigo, portanto não vou ser censurado aqui pelo meu companheiro do lado direito.
Amigo com toda a certeza.
Exatamente.
Faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sr. General, Srs. Deputados, caros colegas. Ontem tivemos a oportunidade de perceber, ou pelo menos uma parte dessa percepção obtivemos com a visita que fizemos à base do Montijo, com a decisão da colocação do aeroporto. Saber se esta comissão, qual é a opinião, se já a tem, relativamente ao impacto que terá a colocação do aeroporto na base do Montijo, tendo em conta que, pelo menos, eu fiquei com a noção de que a base do Montijo é efetivamente um ativo muito estratégico no âmbito da defesa para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, caro Pedro Mendes. Já tenho sinalizado os pedidos de intervenção, mas se os colegas me permitirem, eu vou tentar só dar um enquadramento inicial, que é assim, a Comissão de Defesa Nacional, aqui é mais um ponto que vai ao encontro das perguntas que nos fizeram, nomeadamente o Miguel Paiva, relativamente à questão... quais são os compromissos institucionais que existem. A Comissão de Defesa, relativamente ao Montijo, assumiu um compromisso institucional entre todos os partidos, que é, nós não vamos discutir se o aeroporto complementar de Lisboa deve ou não deve ser no Montijo. Isso é uma matéria que compete à Comissão de Economia da Assembleia da República fazer essa avaliação. A nós, cabe-nos única e exclusivamente um papel, que é, decidida politicamente que esteja a utilização do Montijo para fins civis, quais são as condições que vão ser atribuídas às Forças Armadas, nomeadamente à Força Aérea, com que recursos, com que cronograma que garanta, primeiro, que as alterações que forem induzidas por essa utilização civil correspondem, sob o ponto de vista estratégico para o país, de redefinição das nossas forças, de disposição das nossas forças, nomeadamente do dispositivo de forças, nomeadamente da Força Aérea. Nós sabemos que isto vai ter implicações em Sintra, que vai ter implicações em Beja, que vai ter implicações eventualmente noutras bases, que há uma reconfiguração não só da Força Aérea, mas também da Marinha e provavelmente também do Exército, e portanto nós queremos saber como é que isso vai ser feito, para avaliarmos se é correto ou não é correto o que está a ser feito. Segundo, se está ou não está salvaguardado o interesse das Forças Armadas nessa decisão. E terceiro, acompanharmos a execução desse plano que vier a ser implementado para garantirmos que, permita uma expressão, que as Forças Armadas não são atiradas dali para fora, seja qual for o governo, porque o meu governo também já tinha sobre esta matéria uma opinião. Eu gostava de dizer isto para não haver dúvidas nenhuma, já tinha uma opinião favorável à utilização da base aérea de Montijo, à utilização civil, e portanto isto não é um problema de disputa política, é um problema de proteção das Forças Armadas, e o compromisso desta Comissão de Defesa não é nem a favor, nem contra nenhum governo, nem a favor, nem contra nenhuma utilização, é de garantir que as Forças Armadas têm todos os recursos que são indispensáveis para que esta alteração ocorra devidamente estruturada e que não venha a ser prejudicial para o dispositivo de forças que a Força Aérea e o restante e os outros dois ramos têm relativamente à Defesa Nacional. Tenho uma sinalização de pedido de intervenção do Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado e, no fundo, complementando a intervenção do Sr. Presidente, é uma questão que é preocupante, não está em causa a necessidade que Lisboa tem do aeroporto complementar, nem a sua localização nas atuais instalações da base aérea número 6 no Montijo. Acontece que precisamente a Força Aérea Portuguesa tem aí a sua principal base, na qual cerca de metade das suas missões tem ali lugar, as missões de transporte dos Hércules 630 e depois dos novos aviões que serão adquiridos, os KC da Embraer, os C295, os Falcon, ou, eu diria, também e sobretudo, os Merlin Nega A101, que as missões de busca e salvamento, bem como o apoio aos Lynx, os helicópteros da Marinha de Guerra Portuguesa. E, portanto, verifica-se que vai haver muita dificuldade de compatibilização das missões militares com uma utilização civil que se prevê desde já bastante intensa. Um conjunto de movimentos por hora que será incompatível com a maioria destas missões. E, portanto, desde o início, como foi dito, na perspectiva da Defesa Nacional e da defesa dos interesses da Força Aérea Portuguesa e das missões importantíssimas que aí estão sediadas, esta Comissão tem procurado, até haverá vários requerimentos no sentido de vir cá, quer o Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, quer o próprio Ministro da Defesa Nacional, a responder sobre esta matéria, que é uma matéria preocupante. Aliás, de resto, parece estar na moda, enfim, que de alguma maneira tudo aquilo que são bases da Força Aérea pretendam, por, enfim, às vezes por interesses mais locais ou mais regionais, que tenham uma utilização civil. Veja-se o caso de Montreal, ou veja-se o caso da própria base de Tancos, não sendo uma base da Força Aérea, mas tendo ali um aeródromo. E, portanto, tem que se encontrar aqui um modus vivendi, sendo que neste caso particular importa saber que tipo de localização será feita, enfim, já algumas respostas foram dadas, e também, e sobretudo, quem pagará, digamos, essa localização, sendo que aqui, neste caso, da base aérea número 6, também está em causa, ou poderá estar em causa, a localização do próprio campo de tiro de Alcochete, uma vez que estará na rota de aproximação a um dos lados da pista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais questões. Por favor.
Chamo-me Rui Guimarães, sou da área da saúde. Queria dar aqui um testemunho que acho que é importante, cidade talvez pelos auditores, que é da excelência que este curso de Defesa Nacional tem conseguido trazer, que é aproximar a sociedade civil destas questões da defesa. Eu confesso-me um ignorante e uma pessoa que está muito longe destas questões, e acho que é importante trazer aqui a esta casa esse sinal. Estamos no meio da semana das nossas visitas, que vamos fazendo, e sou testemunha, digamos, do empenho e do sentido patriótico que estas pessoas têm no terreno. Ontem visitámos a Esquadra 751, hoje a PSP, e realmente nunca se ouviu uma palavra de queixa acerca da falta de meios ou da falta de apoio ou da falta de orçamento. Pelo contrário, percebemos que temos equipas realmente no país que nos orgulham e que dão cartas lá fora. A minha pergunta tem um pouco a ver, digamos, qual é a visão que a Comissão de Defesa tem para, digamos, para este verdadeiro património que temos e que é, de facto, único. Qual é a visão que temos para isto, sobretudo na ótica de aproximar as pessoas como eu, que provavelmente muitas mais jovens, que ainda têm um grande desconhecimento do que existe. Obrigado.
Muito obrigado. A minha filha mais nova tem 19 anos, está hoje no Dia de Defesa Nacional. E, portanto, e assistimos outro dia na Madeira a uma iniciativa extraordinária do Comando da Madeira, que leva as crianças do quarto ano aos nossos quartéis e passam lá o dia com um conjunto de tarefas para perceberem a utilidade das Forças Armadas muito para além daquilo que é estritamente o conceito de defesa. E porquê estritamente o conceito de defesa? Porque talvez na Madeira já perceberam, infelizmente, a importância das Forças Armadas, de todas as forças e serviços de proteção civil, mas as Forças Armadas, em particular, quando ocorreram os fogos, as cheias, foram as portas que se abriram e o empenho dos nossos militares também ficou bem marcado na memória daqueles jovens e daquelas crianças. E, portanto, é uma iniciativa interessante. O que é que eu queria dizer relativamente a isto? Nós temos, eu interpreto que nós temos um enorme orgulho, nós comissão, e eu julgo poder falar em nome de todos, um enorme orgulho naquela que é a abnegação das nossas Forças Armadas, e eu não quero falar das Forças de Segurança, que não quero extravasar o nosso conceito estrito de defesa, mas também permita-me que estenda às forças de Segurança esse sentimento. No caso das Forças Armadas, há um cuidado e uma correção de tratamento por parte das hierarquias, das suas preocupações sobre matérias de ajustamento orçamental, não deixam de o dizer com lealdade nos sítios certos, repito, nos sítios certos, nas audições certas, quase sempre de forma não pública, as suas preocupações, objetivando essas preocupações e não fazendo análise política nem crítica infundada, fazendo, portanto, observações concretas. E nós temos noção que há outras dificuldades que não dependem exclusivamente de orçamentos. Os orçamentos também ajudarão, mas não dependem. Por exemplo, nós temos um problema grave de recrutamento, de atratividade. E foi por isso que eu comecei por falar que a minha filha hoje estava no Dia de Defesa Nacional. E, portanto, isto para dar nota que há hoje um problema muito sério, que é o problema da atratividade e de fixação das forças de segurança. Quem está na Força Aérea sabe que há um problema de retenção de militares da Força Aérea muito grande, com o crescimento de todo o negócio aéreo internacional. Os militares, por norma, são pessoas altamente capacitadas e preparadas e, portanto, são objeto de grande procura no âmbito do mercado de contratação. Na saúde, a mesma coisa, os grandes especialistas da área da saúde que estão no nosso hospital militar, nos nossos hospitais militares, têm também uma grande procura. E não só, quando nós hoje pensamos na ciberdefesa, estamos a falar de pessoas que, se saírem das fileiras do Estado e se colocarem disponíveis no mercado privado, vão ganhar 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais do que aquilo que ganhariam, que ganham hoje a prestar em serviço no Estado. Mas eu julgo que qualquer pessoa que faz a escolha de ir para as Forças Armadas não o faz por razões remuneratórias. Isso é uma questão tão objetiva e tão clara, porque não é a carreira e a remuneração e as remunerações que são pagas que atraem as pessoas. E, portanto, mas não podemos descurar esta situação e, simultaneamente, as condições dos quartéis, a capacidade das pessoas se sentirem integradas numa carreira profissional, as carreiras não estarem, digamos, congeladas, passa a expressão, as promoções, as pessoas terem uma noção de que integram um corpo de serviço do Estado que lhes dá futuro. E hoje os nossos jovens não encontram isso. E há depois pequenos problemas que têm que ser ultrapassados na nossa orgânica interna, tão pequenos como a circunstância dos jovens, ao fim de uma semana de estarem nos quartéis, se calhar não se sentirem suficientemente confortáveis, porque muitas das vezes as condições não são tão boas. Dir-me-ão, bom, mas isto, se houver uma guerra, se calhar também terão. Isso é outra coisa. Portanto, cada coisa no seu sítio, eles estão ali, têm que ter condições dignas e nós temos que olhar para as nossas Forças Armadas. Permitam-me que eu vos diga isto a título pessoal, julgo que os meus colegas acompanham. Nós temos que olhar, a sociedade portuguesa tem que olhar para as nossas Forças Armadas com maior carinho. Porque o que aconteceu é que a descolonização e a necessidade de redução do efetivo das Forças Armadas e esta ideia de que as pessoas estavam nos quartéis sem fazer nada, porque quando vieram todos do ultramar, de facto, e com o serviço militar obrigatório, havia uma sobrelotação de recursos humanos para as tarefas que havia para executar, essa imagem, que ainda está hoje presente em alguns subconscientes, não corresponde à verdade. Hoje são realizadas missões com um esforço muito significativo, com uma sobrecarga de trabalho por parte dos militares para garantir que é cumprida com o mínimo de dignidade e o mínimo de condição de segurança muitas das tarefas que as nossas Forças Armadas precisam. E, portanto, nós temos que olhar com muita atenção para esta realidade, sob pena de um dia acordarmos e ser tarde relativamente à importância e à grande instituição que são as Forças Armadas Portuguesas. Bom, se não houver mais questões, nós temos reunião da Comissão de Defesa a seguir. Queria, em nome de todos, se me permitirem, os meus colegas, agradecer, e o Sr. General, como é tradição, encerrará este encontro. Sr. General, dizer-lhe mais uma vez, em meu nome, em nome dos meus colegas, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, coordenadores de vários partidos e colegas que aqui estão presentes, transmitir-lhe o nosso gosto, orgulho e satisfação pela vossa presença cá, e particularmente pelo que disse o último auditor que usou da palavra, que é aproximar a sociedade civil desta realidade, e já agora permita-me também do Parlamento, porque se não for estas oportunidades, se calhar muitas das vezes, e falo aqui com alguns amigos e pessoas que conheço da vida pública e da vida política, de vários partidos, temos alguns que são assessores parlamentares, já foram assessores parlamentares, outros são autarcas de outros partidos, mas se não for esta oportunidade, muitas das vezes não nos cruzamos a não ser em reuniões fora do Parlamento. E o Parlamento precisa que os cidadãos cá venham, que participem, que nos questionem, que conheçam também a nossa realidade e, acima de tudo, que tenham uma visão informada sobre o que se passa. O Parlamento não é aquilo que nós vemos nas televisões. O Parlamento é muito para além das televisões, e aquilo que é importante e relevante no dia-a-dia, que é o trabalho nas comissões, nem sempre tem a devida cobertura e a devida divulgação. E no nosso caso, às vezes, não pode mesmo ter. Precisamos trabalhar de forma confidencial alguns temas e, portanto, muitas das vezes o mais importante nunca pode ser público nem nunca pode ser dito. Mas podem ter a certeza que aquilo que eu encontro, e falo em nome da Comissão, de todos os seus deputados e todos os grupos parlamentares, é um elevado sentido patriótico, um elevado sentido de responsabilidade, independentemente da visão que cada um tem sobre temas concretos. E isso também julgo que é um fator que nos deve satisfazer a todos, do ponto de vista político. Digo com a liberdade de estar a falar de colegas e de pares parlamentares que são de outros partidos e que, relativamente a isso, não me cega. As divisões partidárias não me seguem a visão patriótica que todos têm sobre as suas missões. Muito obrigado. Senhor General, antes de lhe passar a palavra, só entregar-lhe uma pequena recordação da Assembleia da República para marcar a sua passagem, a vossa passagem aqui pelo Parlamento. É algo singelo, mas muito dado com muito gosto, oferecido com muito gosto por parte da Assembleia da República.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, Excelentíssimos Srs. Deputados, permitam-me umas muito breves palavras, que são sobretudo de agradecimento. Agradecimento pela disponibilidade de Vossas Excelências para receber a visita do Curso de Defesa Nacional e lhes proporcionar informação tão relevante como são as relacionadas com as matérias da Defesa Nacional, e também pela forma clara e eloquente como transmitiram o excelente trabalho que esta Comissão faz em prol da Defesa Nacional e do país. Um trabalho muito relevante, imprescindível, e que acrescenta todos os dias mais valias à qualidade da nossa democracia. Por isso agradeço a intervenção do Sr. Presidente, do Sr. Vice-Presidente, as intervenções de todos os seus deputados, que foram muito úteis, completas e também a forma franca, muito aberta, como responderam a todas as questões colocadas. Enfim, escusado será dizer que esta é uma visita muito importante para os objetivos do Curso de Defesa Nacional. Estamos, digamos, naquilo que é o cerne, o objeto do Curso de Defesa Nacional. É também uma oportunidade única para o contacto com o órgão de soberania, a Assembleia da República, Casa da Nossa Democracia, e particularmente com os seus deputados da Comissão de Defesa Nacional, que é a sede que trata os principais assuntos relacionados com a Defesa Nacional. Portanto, é uma visita sempre aguardada com muita expectativa pelos auditores, e essa expectativa foi, mais uma vez, completamente preenchida. Portanto, reitero, em nome do Instituto, em nome dos auditores, em meu nome pessoal, mais uma vez, esta visita ao Parlamento e à Comissão de Defesa Nacional, que acrescentou conhecimento importante para os objetivos do curso. Portanto, é algo que é fundamental para chegarmos a bom porto no caminho que traçamos para chegar ao sucesso, a um curso bem sucedido, ao final de um curso bem sucedido. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. E também queria sinalizar este nosso agradecimento com aquilo que é um trabalho do Instituto de Defesa Nacional, uma das facetas e vertentes do trabalho do Instituto de Defesa Nacional, produto da investigação que produzimos, o último número da revista Nação e Defesa sobre a defesa europeia, que penso que é um tema também muito caro à Comissão de Defesa Nacional, e sobre a democracia na Europa, também um trabalho de investigação produzido na nossa casa.
E muito
atual.
Casa
de todos.
Muito atual. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Nós vamos ter agora a reunião da Comissão de Defesa Nacional para decidir algumas matérias e desejar-vos a todos uma boa visita. Peço que não saiam desta sala, porque a visita, estão-me a informar que a visita que vão realizar ao Palácio terá como ponto 1 exatamente a explicação sobre esta sala e sobre este espaço.
Mais uma vez, prazer.